Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o cantor, compositor, professor e líder do grupo Garotos Podres, Mal, José Rodrigues Mal Júnior, mais conhecido como Mal, nasceu na cidade de São Paulo em 26 de março de 1963. Considerado um importante membro do movimento punk no ABC e posteriormente de São Paulo e do país, Mal compôs canções emblemáticas como Anarquia Oi, Papai Noel, Velho Batuta, dentre outras que ficaram conhecidas pelo cunho político e social. Garotos Podres é uma banda formada em 1982 no ABC Paulista. Suas principais influências são as bandas punks do final dos anos 70 e começo dos anos 80. Com vasta carreira e vários álbuns gravados no decorrer dos anos, ao lado de sua banda, Mal celebra agora 40 anos do primeiro disco, Mais Podres do que Nunca. Mal é professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de Cubatão, sendo especialista nos temas da Revolução Cubana e antiimperialismo. Possui graduação em bacharelado e licenciatura em História pela USP, mestrado em História Econômica e doutorado em História Econômica também pela Universidade de São Paulo. Sua tese de doutoramento foi A Revolução Cubana e a Questão Nacional, 1868-1963, que resultou o livro A Revolução Cubana e a Questão Nacional. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias para nós será o nosso próprio entrevistado. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Anarquia Oi, clássico dos Garotos Podres e do punk feito no Brasil. Mal e Garotos Podres no MPB Unesp, som na caixa. Legal, um clássico punk para iniciarmos nosso podcast. Agora eu vou chamar o meu entrevistado, Mal. Bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar participando de todos os eventos, né, organizados pela Unesp. Eu acho que a gente tem sempre que prestigiar a universidade pública. Afinal de contas, se existe luta pela democracia, se existe luta pelo avanço da ciência, a universidade pública brasileira ela é fundamental. Sem a universidade pública brasileira não existe ciência, não existe pesquisa, não existe ensino de qualidade, e sem a universidade pública não existe também a luta pela democracia da qual a universidade pública sempre esteve inserida.
Muito bom. Bem-vindo, Mal. Geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, como é que ocorreu a relação com a música. No seu caso, Mal, você vem de uma família de músicos ou de uma casa onde se cultuava a música de uma forma diferenciada ou é algo seu mesmo, intrínseco?
Olha, eu acho que a música ela sempre esteve presente desde a minha infância, mas muito mais pelo entorno em que eu vivia, né? Então, eu morava na ABC, então, por exemplo, na esquina de casa tinha o pessoal que tinha uma banda que ensaiava na garagem, né? Então, no finzinho dos anos 60, anos 70, né? O rock and roll no ABC sempre foi um gênero musical muito popular, né? E, então, para mim, esse universo de banda de garagem, o pessoal ensaiando em garagem, para mim sempre foi algo bastante familiar, né? Então, é basicamente isso. E, fora isso, eu tinha contato com aquilo que tocava em rádio, né? Uhum. E eu peguei esse período, que era o período em que o rock tinha grande projeção, né? Então, época dos Beatles, dos Stones e tal, e eu era criança e eu gostava muito, né?
Você nasceu em Mauá ou Santo André, Mau?
Na verdade, eu nasci em São Paulo, porque o hospital onde eu nasci era em São Paulo, no Cambuci, mas eu sempre morei em Mauá, né? Uhum. Até meus 35 anos. Depois eu mudei para São Bernardo, que também é ABC, né? Uhum. Mas a minha infância toda foi infância, adolescência e parte da vida adulta, eu era mauaense, digamos assim, embora tivesse nascido em São Paulo.
Bom trocadilho. Irmão, quando a música começa a te interessar mais, cara, foi por esses rocks que você já sinalizou? Antes do punk, você já tinha um certo interesse pela música de forma geral?
Olha, eu tinha interesse pela música, né? Pelo rock and roll, e no finalzinho dos anos 70 eu tenho informações sobre o surgimento de uma nova proposta musical no seio do rock and roll, que era o punk rock, né? E o punk rock ele era muito interessante para nós brasileiros, inclusive pelo contexto que nós vivíamos, né? Então o punk rock ele surge principalmente na Inglaterra, em um contexto em que a classe operária britânica sofria com o processo de desindustrialização da Inglaterra por parte da Margaret Thatcher, a implementação das primeiras políticas neoliberais que começam a colocar por terra o estado de bem-estar social na Inglaterra, e que faz com que surja na Inglaterra um desemprego crônico que atinge justamente ou principalmente as camadas mais jovens da população. Então, é um grande desesperança no futuro que surge com essas políticas neoliberais na Inglaterra. Ao mesmo tempo, o rock and roll ele havia se distanciado do público, a época do rock progressivo, época em que os shows aconteciam em estádios, os músicos eram grandes virtuosos da música, né? Então, começa a surgir um movimento que propõe o retorno à rebeldia característica do rock de garagem, né? Esse é o punk rock, né? Então, tanto é que um dos lemas do punk rock era No Future, né? não há futuro, porque as pessoas não viam perspectiva de futuro num país em que as pessoas não tinham sequer a perspectiva de se tornarem um operário explorado pelo capitalismo, porque não havia sequer emprego, né? No Brasil, o contexto era bastante diferente, mas igualmente autoritário. Nós vivíamos a ditadura militar ainda, né? E essa proposta mais rebelde, ligada ao rock, que era o punk rock, é algo que atrai a gente em cheio, né? Eu lembro, por exemplo, em 77, foi a primeira vez que eu fui revistado pela polícia, né?
Tomei uma geral.
Então, por exemplo, era greve dos estudantes 77, que era greve dos estudantes universitários, né? Mas eu estava desavisadamente andando no centro de São Paulo com um caderno debaixo do braço.
Olha que perigo!
Foi o suficiente para atrair a atenção de 3 sargentos da aeronáutica. Nossa. Que me pararam na rua, pediram o documento, me revistaram, e deu para perceber que eles ficaram constrangidos ao perceber que eu só tinha 14 anos. Eu estava na oitava série. Mas, para esse pessoal, né, milico, né, um estudante universitário de 17, 18 e um moleque de 14, é a mesma coisa. O importante é que eu fui identificado como um perigosíssimo estudante, afinal estava com um caderno embaixo do braço. Eu lembro, na época, tinha uma charge que mostrava, que saiu no jornal, que mostrava um PM grandão pegando um rapaz pequenininho, e o rapaz pequenininho falando no balãozinho da charge: eu juro que eu sou bandido, eu juro que eu sou bandido. E o PM dá choque, fala: ah, bom, pensei que você fosse estudante.
E que era um pasquim.
Eu não lembro, mas acho que isso ilustra bem o período. E foi a época, justamente durante a greve de 77, foi a primeira vez que eu corri da polícia, também comecei bem. Eu, mais 3 colegas, começamos correndo da polícia do exército. Nossa. Porque a gente é ali perto do Largo São Bento, né? Uhum. E passa 2 pé, né? E o colega meu tira o sarro dos dois, né? Começa a falar: um, dois, tirando o sarro. Dá olho para trás, só vejo os dois botando a mão no cacetete, a gente correndo, aquele barulho de coturno atrás, a gente correu, entrou no metrô, pulou catraca, só parou de correr dentro do metrô, porque não dava para continuar correndo dentro do trem, porque não tinha como, porque senão a gente continuava, né? Mas assim, além disso, né? Logo depois, quando entrei no ensino médio, eu estudei na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, no centro de São Bernardo, na época das grandes greves dos metalúrgicos, 79, 80, eu era um daqueles moleques que matava aula para ir ver greve. Tá? E aquilo para mim foi um baita aprendizado, porque, em primeiro lugar, eu começo a perceber o quanto a mídia não era confiável. Porque eu chegava em casa, ouvia o Jornal Nacional, dava informação que a greve estava acabando, etc., que tal empresa havia voltado, tal. Daí, no dia seguinte, ia para a escola, eu estudava bem do lado do Paço Municipal, ficava perto do estádio do Vila Euclides, onde tinha as assembleias, tal, e via aquela manifestação gigantesca, né? E o que é mais dramático, né? Durante a greve, muitos PMs baixaram o hospital porque tiveram deslocamento de coluna, porque eles usavam uns cacetetes de madeira de 1 metro, e era pesado. E eles batiam nos trabalhadores com tanta vontade que chegavam a deslocar a coluna. Coitadinho. Quer dizer, imagina quem estava apanhando. Então, é aquela coisa de você sentir o cheiro do gás lacrimogêneo e ver esse tipo de absurdo. E não tem como você não se solidarizar com os trabalhadores, com o mais fraco, com aquele que está sendo vítima da violência. Então, isso daí, para mim, foi muito importante. Era o período que era estudante secundarista, que o movimento estudantil secundarista estava ressurgindo. A gente que curtia punk rock sentava no fundão da sala. Junto com a gente no fundão da sala tinha o pessoal que era militante estudantil. Uhum. Então, a gente tinha acesso a material, tipo boletim de organização estudantil. E um dos efeitos colaterais disso é que, quando eu arrumei meu primeiro emprego, né, a primeira coisa que eu fiz foi correr para me filiar no sindicato. Porque, para mim, ser filiado ao sindicato seria um gesto como me tornar gente grande, digamos assim. Né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa assim, importante. E, dentro desse contexto, a gente teve contato com o punk rock. Né? Uhum. Dentro desse contexto, montei minha primeira banda em 81, que foi o Submundo. Depois, em 82, que foi os Garotos Podres. Os Garotos Podres, a primeira apresentação pública foi num festival organizado pelo Fundo de Greve do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no Paço Municipal de Santo André. Então, uhum, a gente tem um grande orgulho de, digamos assim, a nossa primeira apresentação pública ter sido num evento classista. Né? Uhum. E o Fundo de Greve é uma coisa assim, importante na época, porque, na época, os sindicatos eles estavam sujeitos à intervenção do Ministério do Trabalho, porque havia um estatuto padrão, onde o presidente do sindicato mandava e desmandava, e o Ministério do Trabalho podia intervir afastando o presidente, como aconteceu quando prenderam o Lula, e nomeando um interventor, né? Controlado pelo Ministério. Então, se isso acontecesse no meio de uma greve, haveria uma organização paralela ao sindicato, que era o Fundo de Greve, que não estaria sujeito à intervenção. Entendi. Isso que é o Fundo de Greve. Né?
Que poderia atuar de uma forma paralela ali para o bem dos...
Sim, para pelo menos tocar a greve, claro, se o sindicato cair sob intervenção. Então, então para a gente foi muito importante estar participando. Né? Então, eu acho que o contexto musical dos Garotos Podres e o contexto político que se vivia na época são duas coisas que são indissociáveis. Uhum, né? Uhum. Afinal de contas, a gente vivia o período final da ditadura militar, era um período, digamos assim, mais brando, digamos assim, cuidado com a palavra, lógico, para não cair no dita branda da Folha de São Paulo, mas era um período, digamos assim, menos violento, porque a ditadura estava enfraquecida, por um lado, e, em segundo lugar, você tinha ascensão dos movimentos sociais, surgimento do PT, surgimento da CUT, né? Então, os movimentos sociais crescendo. Junto com esse crescimento dos movimentos sociais, o surgimento de uma corrente musical que é o rock nacional, que ganha força principalmente a partir do final da ditadura com a Nova República. Porque a Nova República, ela, digamos assim, ela tinha que mostrar que a ditadura havia acabado. E para isso pegava mal ficar batendo estudante, etc. Eu lembro que, na época, antes de ir para a USP, né, que eu fiz minha graduação, pós-graduação na USP, eu passei pela FATEC. Na FATEC, em 85, 86, a gente chegava a parar a Avenida Tiradentes, tá, em manifestação, greve e tal, bem em frente ao quartel da Rota, aos três batalhões de choque, ao comando geral da PM, e os caras não batiam na gente. Vai fazer isso hoje. Então, era uma coisa assim. E, por outro lado, esse espírito do liberogeral da Nova República, que tinha todo o tempo que mostrara que a ditadura havia acabado, significa uma abertura nas rádios para que se tocasse rock and roll. Uhum. Né? E dentro dessa corrente, no meio dessa corrente, na rabeira dessa corrente, Garota Esposa conseguiu até mesmo tocar em rádio, em algumas poucas rádios, né? Mas uhum. em algumas rádios que eram rádios consideradas rádios rock.
Boa, este é o Grande Mal, falando um pouco sobre a sua trajetória. E agora vamos com mais som, vamos escutar Rock de Subúrbio, Garotos Podres, no podcast Unesp. Agora, falando um pouco aí do contexto musical que você sinalizou anteriormente, o rock brasileiro teve uma abertura, né, no final dos anos 70 e principalmente no começo dos anos 80. Então surgiram bandas ali como Camisa de Vênus, Ira, Titãs, dentre outras mais radiofônicas, vamos dizer assim, né? E paralelamente a esse boom, havia uma série de bandas mais underground, como Ratos de Porão, Cólera, Inocentes, Garotos Podres, As Mercenárias, enfim. Como era o cenário musical para o punk?
Bem, eu acho que na década de 80, né, o espaço para a gente conseguir fazer show era muito limitado para todas as bandas punks. Né? E é interessante, todo mundo conhecia a banda tocava em rádio, até que bastante para a época, né? Mas havia muita dificuldade para conseguir fazer show. E essa dificuldade ela avança na década de 80 e década de 90. Eu acredito que a coisa só conseguiu melhorar a partir do finzinho da década de 90, quando a internet começa a se popularizar. Parece incrível, porque assim, antes, se alguém quisesse contratar a banda para fazer show, às vezes era uma baita dificuldade, porque às vezes não tinha o contato. Banda tal, qual que é o contato para fazer show? Nossa. Qual que é o telefone que eu entre em contato? Então, isso era uma dificuldade terrível. Se era uma banda muito grande, que nem era na época Ira, o Traje a Rigor, o Camisa de Vênus, era fácil conseguir o acesso. Ah, mas bandas menores, para o cara, às vezes o cara até tinha interesse em contratar a banda, mas e aí vou achar onde?
Né? Que loucura, né, cara?
Com a popularização da internet, primeiro é possível você criar uma página da banda. E tendo a página da banda, você tinha um e-mail para contato. Meu, isso daí fez uma baita diferença. Porque as pessoas entravam, sei lá, no Google, procuravam a banda, acabava caindo na página da banda, né? E lá na página da banda tinha o e-mail. Depois surgem as redes sociais, né? O MySpace, antes o Orkut, né? Depois o Facebook, depois o Instagram, né? O que facilita mais ainda, né? Então, o YouTube, se a gente for ver bem, é uma coisa nova. É uma coisa de começo da década de 2000, sim, né? Eu lembro quando eu vejo o YouTube pela primeira vez, eu fiquei doido, porque eu tinha clipe de um monte de banda que eu gostava pra caramba. Então, eu lembro que eu fiquei assim, horas a fio, né, só assistindo vídeo das bandas que eu gostava tal. Mas isso daí até o final da década de 90 não existia.
Rapaz, né? Muito tempo, né, Mal? Se você parar a pensar do começo lá de vocês até essa data. É um tempasso para sobreviver nisso, não é mole não, né, cara? Que eu lembro pelo ABC, não sei. Talvez tinha o quê? A 97 tocava Garotos Podres, por exemplo? Tocava.
No ABC, a única rádio que tocava rock, né, era 97. Né? Logo depois surgiu em São Paulo a 89. Uhum. Né? Depois a Brasil 2000. Uhum. Né? E mais recentemente... A Kiss FM, né? Que são rádios mais ligadas a esse segmento do rock e tal. Mas, assim, década de 70, principalmente final da década de 70, bem comecinho da década de 80, o rock estava praticamente banido das rádios. Né? Começa a tocar na rádio assim, em 82 para diante. E depois, com a Nova República, 85, não só nas rádios de rock, mas também até nas rádios mais comerciais, né? Começa a tocar as bandas de rock. Então, foi um movimento interessante. Agora, essa abertura da mídia para as bandas de rock, da qual inclusive se inclui em menor grau, as bandas punks, né? Tem um fim. Tá? A partir de 89, com a eleição do Collor, nós temos o início de uma reação conservadora. Então, aos poucos, o rock and roll é banido das rádios, tirando essas rádios especializadas no segmento do rock, né? E começa aquelas ondas, tipo...
Sertanejo.
música sertaneja, e agora piorou, né? Vai piorando cada vez mais, e o ogronegócio fazendo financiamento milionário dessas músicas alienantes, né? E fazendo isso daí uma fonte de roubalheira, aqueles
Sem dúvida.
municípios pequenininhos de 10 mil habitantes pagando milhões para artistas sertanejos, para desviarem dinheiro, e tudo ligados ao ogro negócio. Então, é uma coisa assim realmente terrível. Mas a gente, digamos assim, cresceu muito, né? Nesse, e o que é mais interessante, esse período em que a gente tinha algum acesso às rádios era o período que a gente fazia pouquíssimo show. E
Olha, que interessante.
agora que garotos praticamente não tocam em rádio, é o período, é a época que a gente mais faz show, graças à internet.
Que
Né?
bacana.
Então, significa que existe uma certa autonomia das bandas em função da existência da rede mundial de computadores, das redes sociais, com todos os problemas que elas têm, né? Inclusive problemas ligados a questões políticas, controle de Elon Musk, essas coisas
Sim.
todas, né?
Beleza, e agora vamos com mais som. Vamos escutar Garoto Podre. Vamos nessa! Agora de algumas canções dos garotos, eu separei aqui algumas, né? As mais clássicas, por exemplo, como Papai Noel Velho Batuque. Batuta, que ficou super, hiper conhecida aí, né, cara? Como que pintou esse som para você? Como é que foi a concepção dessa música?
Foi uma das primeiras músicas dos Garotos Podres, né? Na época, eu curtia punk rock e tal, e o Garotos Podres estava bem no comecinho, e eu tinha um pessoal que era colega meu, que era ligado ao teatro amador, e era época de Natal, daí me veio a ideia de... pessoal que era amigo meu, que é teatro amador tal, fazer uma peça de teatro, liga. Só que a ideia de peça de teatro não vingou, mas rolou a ideia de fazer essa música, né? Que é uma música que, de alguma forma, representa uma crítica, né, à hipocrisia que é o Natal num país capitalista, desigual, como é o Brasil, né? Então é essa a ideia, né? E se tornou, para os Garotos Podres, uma música quase tão popular quanto Atirei o Pau no Gato.
E acho que não só para os garotos, mas para o punk, o rock de forma geral, né? O rock nacional, pelo menos, né, irmão?
Por exemplo, no Spotify, mais de sei lá quantos milhões de visualizações, né? Então, nossa, é uma música... eu acho que é a música que tem mais views, né, do Garotos Podres, né? Papai Noel, Velho Batuta. E uma curiosidade, né? A música original não era exatamente Velho Batuta. Só que, na época, havia a censura da Polícia Federal, né? O Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal. E a gente sabia que fatalmente seria censurada. Né? Uhum. Então, como subterfúgio, né, nós fizemos uma pequena mudança. Ao invés de Papai Noel tal coisa, nós falamos Papai Noel Velho Batuta. O que ficou legal, porque ficou engraçado, e burlamos a censura. Censura bobona.
e Anarquia Oi.
Também é do nosso primeiro álbum. Eu acho que o Anarquia Oi é uma música que representa bem esse período inicial do Garotos Podres e do punk rock mesmo, início da década de 80. Então é bem aquela coisa, o punk rock de 82, 83, tinha muito essa coisa de resgatar o anarquismo enquanto perspectiva política e tal, e o anarquismo era quase que sinônimo de punk rock e tal, então a gente pega bem essa ideia, né? Então é basicamente isso.
Legal. E você tem outras faixas também, como, né, assim, que eu gosto, que tem a ver com esse universo, rock de subúrbio operário, né? Tem umas mais, vamos dizer, mais recentes em aspas, claro, mediante essa, como Mancha, entre outras, que tocaram mais pra frente, como se for nas rádios, né, mano?
Eu acho assim, com o tempo, né, aos poucos a gente foi aprendendo a tocar, porque quando a gente começou a banda, ninguém sabia tocar. A gente foi aprendendo a tocar na banda.
Tá? Tipo, faça você mesmo, né?
Do it yourself, isso aí. Para valer, faça você mesmo para valer. E os recursos que nós dispunhamos eram terríveis. Em 82, a gente começou a banda assim, tipo... na época recebemos primeira parcela do 13º, o guitarrista comprou uma guitarra, eu comprei um baixo e tal, não sei o quê. E a gente era um puta moleque duro, não tinha nada. Por exemplo, a nossa primeira bateria, o prato faltava pedaço, não tinha o banquinho da bateria, o baterista tocava sentado numa cadeira de cozinha. O pezinho do contrassurdo não tinha, então a gente colocava um paralelepípedo, né? Mas o pior não é isso, o pior é microfone. Na época do Submundo, que era a minha banda anterior, eu era um moleque tão duro, tão sem grana que eu não tinha dinheiro para comprar microfone. Daí o guitarrista do Submundo, né? Ele conseguiu o Zé Renato, ele conseguiu um núcleo de microfone quebrado, o núcleo que estava bom, o microfone quebrado. E ele colocou dentro de uma garrafinha de passarinho beber água em gaiola. E encapou com feltro. E ele apelidou o microfone de microfone piu-piu. Depois, ele conseguiu um outro núcleo de microfone quebrado, colocou dentro de um copinho de Yakult, encapou com feltro, e batizamos o microfone de microfone tico-tico.
Bem moderno, né?
Meu, a gente era tão duro, cara. E no Garotos, por exemplo, a gente tinha uma bateria velha, então, guitarra e baixo, a gente plugava tudo numa caixinha amplificada de 15 watts, cara.
Nossa!
E não tinha onde plugar o microfone, então cantava sem microfone.
Que loucura!
Então a vizinhança devia adorar, naquele, era uma barulheira terrível. Mas com o tempo, a gente foi aprendendo a tocar, né? Uhum. E aprendendo juntos, né? Uhum. E no segundo álbum já tem uma evolução musical, no terceiro, com o tempo a gente começa a incorporar alguns elementos de ska na música da gente, né? Uhum. Que era algo que a gente sempre gostou, mas não sabia tocar, né? Com o tempo a gente foi aprendendo tal, e a gente continua até hoje, né? Então, ao todo, são 43 anos de banda, né? E a formação mudou bastante, né? Mas, e hoje nós tocamos com pessoal assim, que são músicos assim, virtuosos, pessoal que toca pra caramba, mas que mantém vivo esse espírito do Garotos Podres, que é esse espírito de fazer um som punk rock mais cru. É isso, liga.
Cara, hoje, com base nas suas inúmeras vivências, seja como músico ou ao lado dos Garotos Podres, né? Quando você pensa na sua trajetória, o que te vem à mente assim que você fala, putz, isso foi um marco legal dessa estrada?
Olha, eu acho que o momento mais alto, na minha opinião, na carreira dos Garotos Podres foi um momento recente, no ano passado, dia 7 de setembro de 2024, em que nós tivemos a grande oportunidade de participar da Festa do Avante. Né? A Festa do Avante é simplesmente o maior festival antifascista da Europa. E o festival ele aconteceu em Seixal, né, que fica na margem próximo a Lisboa, né, ao sul do Rio Tejo, né, e é um festival gigante que reúne toda a esquerda europeia, organizado pelo Partido Comunista Português, né. E no dia que nós tocamos para cerca de 50 mil pessoas.
Uau!
Né? Então, foi assim, um ponto alto da nossa carreira. Inclusive, estamos lançando agora, estamos viajando para Portugal, comecinho agora de outubro, porque nós estamos lançando o álbum ao vivo dessa participação que fizemos na Festa do Avante.
Que bacana, cara. Que legal, muito bom.
Então, eu acho que é o ponto mais alto da nossa carreira, né? E mais feliz ainda, porque além de ter participado desse evento, né, nós estamos lançando esse álbum ao vivo, né? Então, para a gente, vão fazer 4 shows, né, em Portugal, né, para estar lançando esse álbum. Né? E o que eu acho que é interessante é a festa do Avante é uma coisa assim impressionante.
É mesmo?
Porque além de ser uma coisa gigantesca, você encontra a gente dos partidos comunistas do mundo inteiro, do Vietnã, dos países africanos, da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Você encontra o pessoal do mundo, além de encontrar o pessoal do mundo inteiro, tá? O que eu acho que é interessante assim, é que todos que trabalham na festa são voluntários. Desde o pessoal que faz a segurança, ao pessoal que faz a limpeza, e a maioria são membros da Juventude Comunista Portuguesa. Todos eles muito felizes de estar participando do evento, de estar trabalhando no evento, estar trabalhando para que a festa aconteça. E é um clima muito legal, porque reúne desde pessoas de idade que viveram um período da ditadura salazarista, né? Até as crianças mais jovens, né? Tipo os netinhos desse pessoal da resistência contra o fascismo português, né? Então é uma coisa assim. E um detalhe, né? A festa ela acontece num parque gigante que é de propriedade do Partido Comunista Português, e durante a festa a polícia não entra.
Que louco.
Quem faz a segurança é o setor de segurança do partido. Então, uma coisa assim hiper organizada, né? Cheio de barraquinha, vendendo cerveja, não sei o que, tá. Mas você não vê ninguém caído de bêbado, sabe? É uma coisa assim impressionante. Eu acho tão legal a festa que qualquer dia eu vou para a festa do Avante, mesmo sem tocar, só para curtir a festa, porque realmente eu acho que a esquerda brasileira precisaria aprender com a festa do Avante como organizar uma festa.
Bacana, então agora vamos escutar a clássica Papai Noel, Velho Batuta, Garotos Podres no MPB Unesp.
Miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos, gosme dos pobres. Apresentei os ricos, gosme dos pobres. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos. Dos pobres, presentei os ricos. Dos pobres, pobres, pobres. Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo. Por quê? Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Aqui não existe Natal. Por quê? Rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos,
gosme dos pobres.
Apresentei os ricos,
gosme dos pobres.
Mal, agora é em linhas gerais sobre a parte cultural e acadêmica também, né? Em algumas palavras, você consegue definir a sua obra de forma geral? Como você olha, seja como um artista ou um acadêmico, juntando os dois ou separadamente?
Eu acho difícil juntar as duas coisas, porque o pessoal até brinca, né? Fala um pouco assim que eu tenho um pouco aquela coisa tipo Dr. Jack ou Mr. Hyde, médico e o monstro e tal. Mas assim, como músico, né? Eu acredito que eu sou integrante de uma banda alternativa de punk rock e uma banda inserida dentro do contexto histórico e político que eu vivia, que eu sempre vivi, né? É uma banda que sempre esteve na resistência, quando surgiu, na resistência contra a ditadura, né? E inserida dentro do contexto do crescimento dos movimentos sociais e hoje no contexto de resistência contra o avanço do fascismo que nos ameaçou. A gente passou 4 anos de um governo reacionário, um governo que tentou dar um golpe, tentou estabelecer uma ditadura. Essas forças políticas que tentaram estabelecer a ditadura continuam nos ameaçando e nós nos vemos na obrigação de estar na trincheira e na luta pela defesa da democracia, do socialismo e da trincheira do antifascismo. É isso, né? Como professor, eu acho que não vai muito longe, né? Não é muito diferente, digamos assim. Como professor de história, eu dei aula muito tempo no ensino médio, cheguei a dar aula em ensino fundamental, mas pouquíssimo tempo, dei aula em curso superior também, e eu acho que o importante como professor, né, não é tanto fazer o proselitismo, porque proselitismo eu acho que o proselitismo político é algo que eu considero contraproducente. Se você for capaz de fazer com que as pessoas pensem por si mesmas, se você for capaz com as pessoas que ouçam, né? E você for capaz de dar a sua opinião sem impor, eu acho que já está de bom tamanho, né? Então, eu acho que, como professor de história, eu acho que tem essa militância, só que uma militância diferente, não é uma militância em sala de aula, pelo menos, pode ser militância de esquerda no movimento sindical, mas na sala de aula é uma militância diferente, uma militância pela história, porque eu acredito que o conhecimento, o saber, ele é progressista por si. Um exemplo que eu sempre dei, minha mãe, ela foi professora primária, né? E eu sempre achei que nada mais revolucionário do que o professor primário. Por quê? O professor primário, ao pegar na mãozinha da criança, ensinar a empunhar o lápis, ensinar as primeiras letras, descortina diante dela todo um universo letrado. Tá? O professor primário não precisa fazer proselitismo político. Só de ensinar a ler e escrever abre o universo para que essa criança e futuro adulto tenha acesso ao conhecimento, à informação. E isso daí é importante. Mais importante do que fazer o proselitismo mais raso. Abrir o universo para o saber, eu acho importante. Então, eu acho que essa era a minha tarefa como professor, que é diferente da de músico, né? Como professor é procurar fazer, levar a reflexão, levar o conhecimento histórico, né? Isso, sabendo que isso daí vai, de uma certa forma, contribuir para a formação. E veja bem, tanto isso é sério, que a classe dominante brasileira sempre fez questão de impedir com que as camadas populares tivessem acesso à educação. A falta de acesso à educação das massas é um projeto político da classe dominante brasileira. Afinal de contas, a classe dominante brasileira foi forjada por mais de 3 séculos de escravidão. E senhor de escravo nunca teve interesse em educar os seus escravos. O exemplo mais clássico disso é o processo de independência do Haiti, que foi, em grande parte, liderado por Toussaint Louverture, que foi um ex-escravo que era letrado, que inclusive ali havia lido alguns dos clássicos do iluminismo. E essa bagagem cultural e teórica proporcionada pela alfabetização fez com que ele emergisse como liderança do processo revolucionário do Haiti, que é o processo revolucionário mais interessante do continente americano, pois foi uma independência liderada a partir de um levante de escravos. Olha que coisa fantástica. E a partir daí que a classe dominante brasileira começa a temer pela educação dos escravos, pela educação das camadas populares, pela educação dos pobres. Então, eu acho que os trabalhadores terem acesso à educação equivale ao gesto de Prometeu, que é o gesto de roubar o fogo dos deuses. Tá? E eu acho que a tarefa do professor é essa, né? É roubar o fogo dos deuses e distribuir o conhecimento, o saber, o fogo dos deuses para um número maior de pessoas. É isso.
Muito bom, excelente, irmão. E agora, indo para a reta final do nosso papo, vocês têm um show no Sesc agora no final do mês, né? O que você pode adiantar aí para os nossos ouvintes? Aproveita também para fazer um convite, fica à vontade.
Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar, é uma grande satisfação. No dia 27 de setembro, nós vamos estar no Sesc Belenzinho, né? Que é um lugar assim, maravilhoso, que tem equipamento muito legal, é muito organizado, né? Fazendo o relançamento do nosso primeiro álbum em vinil, né? O relançamento em vinil, uma tiragem limitada, né? Que é o Mais Podres do Que Nunca. Então, 40 anos do Mais Podres do Que Nunca, que é o álbum de estreia dos Garotos Podres, um álbum que foi gravado e mixado em 12 horas, se liga. Né? Uhum. Então, porque quando nós entramos no estúdio, nós íamos, era para apenas gravar uma fita demo, só que a qualidade ficou superior ao que a gente esperava, e resolvemos fazer dessa fita demo um álbum, um disco de vinil, né? Que acabou vendendo mais de 50 mil cópias. Então foi algo bastante inusitado. Então estamos fazendo uma tiragem limitada do Mais Podres do Que Nunca em vinil. Estaremos lançando dia 27 no Sesc Belenzinho. Não percam! Quem perder estará perdido, e quem faltar vai ficar com falta.
Muito bom, irmão. Para fechar, deixa aí agora, né? Diferente de outros tempos, deixe seus contatos aí para te acharem fácil para contratar seus shows.
Para contratar show, além das redes sociais e tal, fusabooking.com, que é o nosso contato para shows, né? Falar com o Alex, que é nosso amigão. E tem o canal no YouTube, Facebook, Instagram, se associe, né, no nas redes sociais, né? E estamos aí.
Legal. Mal, prazerzaço falar contigo. Se deixasse, a gente ia gravar aqui uns 3 podcasts, te ouvir, é muito bom, né? Seu conhecimento, vivência do som, vivência acadêmica, seus estudos. Prazerzaço, e qualquer novidade, seja sempre bem-vindo, viu, cara?
Beleza. Daí, precisar da gente, é só dar um toque. Um grande abraço a todos, principalmente a galera da Unesp. Tem vários amigos que lecionam na Unesp, né? Em Marília, principalmente, mas também em Assis, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui na Unesp, batendo, não é dando entrevista, estamos aqui batendo papo. Ah, ah, ah.
Maravilha, esse foi o grande músico e professor Mal, um ícone do punk e da cultura brasileira. É bom sinalizar isso aqui, né? Apesar do nosso podcast chamar MPB Unesp, estamos tratando de música popular brasileira em suas inúmeras vertentes, inúmeras nuances feitas aqui em nosso país. E para finalizar, vamos escutar O Mundo Não Para de Girar. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.